E importante, sinalizando para o futuro, a retomada das reformas. Então, a reforma administrativa é importante, como o presidente deixou claro desde o início, não atinge os direitos dos servidores públicos atuais, mas redefine toda a trajetória do serviço público para o futuro. O serviço público de qualidade, com meritocracia, com concursos exigentes, promoção por mérito. Então, é importante porque nós estamos não só com o olho, os olhos, na população brasileira a curto prazo, mas toda a classe política brasileira pensando no futuro.
Esse é o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciando a retomada do planejamento para a reforma administrativa, que deve ser implementada em 2021.
Desde o início do governo eleito em 2018, o economista do presidente Jair Bolsonaro já pregava a necessidade de diversas reformas, entre elas, a administrativa.
E foi no início de 2020 que Guedes afirmou que a reforma estava pronta para ser entregue.
Sei que vocês estão bem intencionados,
em outro momento.
Mas eu não vou dar um pretexto para botar uma desordem aí na rua. Vamos esperar clarear um pouquinho, vamos para o fim de ano sossegado. Começando o ano que vem, eu mando a administrativa. Então, o presidente nunca foi contra a reforma administrativa. O que ele fez foi uma questão de timing, não é? Nós estamos falando de uma, duas semanas, esse negócio chega lá.
A proposta que será enviada ao Congresso Nacional muda algumas regras do funcionalismo público. Aos servidores públicos atuais, nada muda. Mas aos que ingressarem após a reforma, terão um contrato temporário, além de facilitar a demissão.
Essa primeira fase da reforma ainda não prevê mudanças na remuneração. A intenção é que uma proposta que reduza salários iniciais e alongue o tempo necessário para conseguir aumentos seja encaminhada posteriormente.
A reforma administrativa também irá extinguir diversos benefícios, como a licença-prêmio, o aumento retroativo, férias superiores a 30 dias por ano, adicional por tempo de serviço, aposentadoria compulsória como punição, parcelas indenizatórias sem previsão legal, adicional ou indenização por substituição não efetiva, redução de jornada sem redução de remuneração, exceto se for por condição de saúde, progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço e incorporação ao salário de valores referentes ao exercício de cargos e funções.
Vale esclarecer que as mudanças não irão afetar parlamentares, juízes, militares e membros do Ministério Público.
Para explicar melhor quais serão as mudanças e os impactos dessa reforma, nós falamos com Arthur Brunzin, mestre em Economia pela Unesp.
Arthur, vamos lá, vamos falar de reforma administrativa que o governo enviou para o Congresso semana passada, e eu queria que você já começasse destacando para a gente quais são os principais pontos dessa reforma.
Eu acho que o principal ponto, antes da gente entrar nos detalhes mais técnicos, né, da proposta, acho que tem dois pontos que são importantes da gente dizer. O primeiro é que ela é uma proposta de emenda à Constituição, né, a famosa PEC, no caso aqui é a 32 de 2020. Então, o que a gente vai falar aqui ainda tem um caráter temporário, né, vai ser tramitado aí por todo o legislativo. Esse é o primeiro ponto. A gente não está falando de nada que vai acontecer efetivamente, é algo que ainda está em discussão, então as coisas podem entrar e podem sair, né? O segundo ponto que vale a pena a gente destacar é em relação ao contexto aonde isso entra, né? O que o governo está visualizando para propor uma proposta dessa, né? Para ele chegar com essa PEC para o legislativo, né? Então a ideia, basicamente, quando a gente olha a apresentação que foi feita pelo governo federal, inclusive, ele trabalha muito com a ideia de que os gastos públicos estão elevados e isso dá uma certa dificuldade para os investimentos públicos acontecerem, né? As contas estão apertadas e logo em seguida ele apresenta a ideia de que há um crescimento, né, do gasto com o pessoal nos últimos anos, né? Então ele até apresenta isso no material que eles trouxeram, né, falando que nos últimos 12 anos aumentou em 145% o gasto com o pessoal. E aí, assim, esse é o contexto na qual nós estamos falando, né? Então acho que isso é importante, porque a gente entende aonde o governo quer chegar com essa proposta. Acho que isso é o mais relevante. Agora, assim, falando das questões técnicas propriamente ditas, quando a gente está falando dessa PEC 32 de 2020, que é a que trata da reforma administrativa, a gente está falando basicamente da gente trocar as modalidades do regime jurídico único da União para 5 modalidades diferentes de contratação. E aí a gente tem algumas mudanças que são extremamente importantes, que fala muito em relação a essa ideia do vínculo de experiência, né, como uma etapa do concurso público, ou seja, ser aprovado no concurso público não será mais o fator único e exclusivo para acessar a vaga na qual você foi aprovado. Você, antes de acessar a vaga propriamente dita, você vai ter esse período, esse vínculo de experiência. E, além disso, você tem também uma seleção simplificada que faz um vínculo por prazo determinado, né, devido a algumas necessidades pontuais. Então, esse seria, talvez, aí o core da proposta. E, assim, os pontos que valem a pena ser mencionados, além desses, é quando a gente fala da redução de gastos, que o governo pretende atingir com isso, segundo o seu próprio argumento, né? E também eliminar as distorções que podem existir aí com o funcionalismo público, né? Então, ele fala um pouco de tirar alguns pontos que não são condizentes com o mercado e o setor privado, né?
Entre os principais pontos da reforma administrativa estão o fim da licença-prêmio, da promoção e do adicional salarial por tempo de serviço, dos aumentos retroativos. Termina também a incorporação ao salário dos valores adicionais proporcionados pelo exercício de certas funções ou pela ocupação de determinados cargos. E deixará de existir a aposentadoria compulsória como forma de punição.
Todas essas questões seriam um ajuste, né, ao servidor público para a realidade do setor privado, né? Então, esse seria um outro ponto interessante, além dessa mudança de modalidade que eu citei anteriormente, ainda tem esse ponto relevante. E as outras duas questões que eu acho que vale a pena a gente mencionar, também como ponto principal, porque é uma PEC bastante grande, né? Bastante extensa e bastante complexa, mas acho que esses pontos são os mais relevantes. Seriam as novas condições para desligamento, então vai ter uma abertura para uma análise de desempenho, é uma questão bastante relevante dessa PEC.
Hoje, qualquer servidor só pode ser demitido por motivo de infração disciplinar ou por decisão judicial em que não caiba mais recurso. A reforma propõe que a demissão possa ocorrer quando o servidor for condenado por um órgão colegiado. O governo também quer ter a possibilidade de demitir por baixo desempenho. A medida já é prevista na Constituição, mas precisa ser regulamentada por um projeto de lei que vai ser enviado ao Congresso. O desempenho também será levado em conta na hora de contratar os novos servidores concursados. Hoje, quem passa no concurso já assume o cargo público de forma efetiva. Com a reforma, o chamado estágio probatório passa a ser uma etapa da seleção. Só aqueles com boa avaliação serão efetivados.
A alteração seria não ser mais uma sentença judicial transitada em julgado, mas, na verdade, por um órgão colegiado. E, além disso, também essa questão do desempenho é algo que entraria na conta. Então, esse também é um outro pacote, né? Essa mudança em relação às condições de desligamento. E, por último, mas não menos importante, a gente fala da autonomia dada ao Poder Executivo, né? O Poder Executivo teria aí novas possibilidades para reorganizar, extinguir cargo, reorganizar a própria autarquia, as funções, gratificações, enfim. Então, eu acho que esses são os principais pontos, né? As modalidades que foram criadas, principalmente para a questão do vínculo de experiência, eliminação de distorções, que na visão do governo federal é uma discrepância muito grande para o setor privado, as novas condições de desligamento e, por último, mais ou menos importante, a maior autonomia do Poder Executivo. Dado esse panorama geral, né, partindo lá do contexto até os pontos principais dessa PEC, né, da PEC 32, eu acho que dá para a gente resumir nesse visual, nessa fotografia que eu expus agora.
Maravilha, você falou vários pontos interessantes aí que a gente vai abordar também. E eu queria começar logo de cara com um ponto de todas essas mudanças de modalidade, de extinção de cargos, de outras justificativas para demissões. O governo ele se elegeu dizendo que acabaria com os privilégios. E essa primeira etapa da reforma, ela ataca mesmo os privilégios? Ela está atacando? Existem mesmo todos esses privilégios do serviço público?
Olha, assim, em alguns pontos, sim, ela altera uns pontos mais complicados em relação a privilégios, que eu acho um pouco complicado a gente tratar como privilégio, porque a gente está fazendo um juízo de valor, né? Quando a gente fala de uma diferença do setor público para o setor privado, eu acho que alguns pontos, sim, foram atacados, principalmente quando a gente está falando aí de férias maiores do que 30 dias, aposentadoria compulsória como punição, isso é um ponto também bastante diferente do setor privado, uma progressão, promoção continuada, né, baseado exclusivamente em tempo de serviço. Então, enfim, eu acho que alguns pontos que são colocados como privilégios, esses pontos diferenciados entre o setor público e o privado, de fato eles foram colocados em xeque, né? Eu acho que sim, dá para dizer que há uma revisão desses pontos. O que talvez deva ser ponderado, e aí eu acho que vale a pena a gente citar aqui, é em relação a alguns pontos, principalmente ao que tange a estabilidade do funcionário público, que são colocados como um privilégio, bem entre aspas, e talvez não devesse sê-lo, né? Então, esse é um ponto que talvez até que esteja exagerando um pouco nisso. Acho que alguns pontos, de fato, ela atua bem Tá? Eu acho que ela tira algumas discrepâncias que talvez não mereçam estar ali. Eu acho que não é uma discrepância tão justificável assim, mas algumas não. Então, eu acho que há, de fato, uma batalha contra essas distorções, mas talvez a medida tenha sido um pouquinho acima do que precisaria. Eu acho que algumas coisas que são consideradas como distorções, na verdade, são distorções justificadas ou justificáveis pelo fato do poder público e do funcionalismo público ter uma atuação e uma importância, uma forma de atuar na sociedade bastante diferente do setor privado. Então, resumidamente, sim, distorções foram combatidas, foram pontuadas, foram elencadas, mas talvez, principalmente quando a gente fala de estabilidade, talvez tenha sido um pouquinho a mais do que deveria ser, e isso pode trazer algumas consequências bastante complicadas para o funcionalismo público, principalmente para a sociedade como um todo, né?
A reforma ela só vai valer para os novos servidores, né, que forem entrando no setor público, que é um ponto que não agradou muito o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, porque eles queriam fazer uma reforma mais abrangente. Por que que essa reforma não foi tão abrangente?
Eu acho que tem um pouco... Eu acho que existe uma parte técnica envolvida, sim, tá? Até porque aí a gente pode estar esbarrando em direitos adquiridos, principalmente quando se fala de remuneração e cargos, enfim, é uma área bastante complexa, juridicamente falando, né? Não é uma coisa muito simples você mexer nessa questão. Então, eu acho que tem, sim, uma questão técnica e, na minha opinião, eu acho até que ela é o maior impeditivo para ela não ser mais abrangente para os servidores que já estão no funcionalismo público, tá? Então, na minha opinião, eu acredito que a parte jurídica, a parte técnica, tenha sido o maior ponto para não entrar nessa seara. Porém, eu acho que vale destacar que, assim, quando você vai mexer no que já está posto, né, você vai alterar, propor uma alteração no status quo, algumas pessoas vão ficar menos satisfeitas do que outras. Então, com certeza, se você fizesse uma alteração para o funcionalismo que já está em seus respectivos cargos, provavelmente você ia gerar ali algum atrito interno dentro do próprio governo na sua área técnica. E isso pode não ser muito, uma ação não muito bem pensada, porque você está mexendo com uma base técnica do governo, principalmente. Então, talvez não fosse a opção mais lógica. Então, acho que, principalmente, questão jurídica, porque não é simples mexer com essa parte de direitos adquiridos, principalmente quando a gente fala de remuneração, cargos, etc. Às vezes, essa conta pode cair mais cara do que o famoso o molho sai mais caro do que o frango, poderia ser o caso. E, além disso, a gente trata também de comprar uma briga que talvez não valesse a pena do ponto de vista do governo, sabe? Então, eu acho que tem uma junção de fatores aí. Mas, de fato, ela não agrada, economicamente falando, o setor econômico do governo. Eu acho que não ficou muito feliz com essa exceção para os servidores atuais, né? Seriam só para os novos.
Com o fim da estabilidade e da brecha para demissão de concursados, esse é um ponto que pode gerar protesto entre os servidores públicos atuais. E além disso, não é uma brecha também para poder lotar cargos com comissionados?
Eu acredito que, assim, honestamente falando, tendo uma perspectiva de economia do setor público como um todo, uma análise política, inclusive, eu acho que essa perda da estabilidade, essa brecha, ela é, no mínimo, muito delicada, para não dizer preocupante, tá? E eu explico o ponto de vista de uma forma bastante objetiva. Quando a gente analisa que a gente está trabalhando aqui, muitas vezes, com cargos técnicos, a gente tem que entender que há uma diferença que o servidor público para o servidor do setor privado. Porque o servidor do setor público, ele é funcionário do Estado, ele não é funcionário de um governo ou de outro governo. Então, qual que é a grande questão envolvida nisso? Você tem alguns, por exemplo, funcionários do INPE, do IBAMA, que estão soltando dados que não agradam de alguma forma, são resultados que não são legais de se ver, não são os resultados esperados pelo próprio governo, certo? A partir do momento em que você abre uma brecha para uma demissão que passe por questões que ainda não estão definidas, né? Essa análise de desempenho é algo que vai demandar uma PL própria, né? Então, você simplesmente abriu uma brecha, mas você não sabe para o que exatamente você abriu essa brecha. Então, assim, a partir do momento em que você tem essa incerteza em relação à sua análise de desempenho, como que ela vai ser feita, você começa a ter, enquanto sociedade, você começa a ter um certo medo daqueles dados. Será que esses dados têm ou não inserido esse fator medo de você perder o seu emprego por uma análise que vai ser feita em cima disso? Uma análise de desempenho que eu não sei exatamente qual vai ser. e eu estou soltando um dado aqui que vai, às vezes, contra o que o governo prometeu ou contra o que o governo diz, e eu estou soltando esse dado, eu, técnico, estou levando ele a público. A gente vê aí um histórico, inclusive, de embate contra o próprio INPE.
O governo demitiu hoje a coordenadora do INPE, responsável pelo monitoramento da Amazônia.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, exonerou o diretor de proteção ambiental do IBAMA. A demissão ocorre em meio a uma mega operação em terras indígenas para barrar o garimpo e a chegada do novo coronavírus.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou agora à noite a exoneração de 21 dos 27 superintendentes regionais do IBAMA.
Ricardo Salles criticou a atuação do IBAMA e da FUNAI contra populações que querem transformar a área de reserva em terra produtiva.
O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, confirmou que será demitido. Ricardo Galvão se reuniu hoje com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. A situação ficou insustentável depois que o diretor rebateu declarações do presidente Bolsonaro, duvidando de dados sobre o desmatamento.
Né? E assim, a gente se questiona, será que o pessoal que trabalha no INPE, ou o pessoal que trabalha no IBAMA, ou o pessoal que trabalha no IPE, enfim, todos os concursados, eles vão ter a segurança de trabalhar, tecnicamente falando, sem essa estabilidade? Então, isso é um questionamento que, assim, para além de você ter protestos da categoria, que eu acho que vai ter, mas acho que isso é uma coisa que precisamos, enquanto sociedade, questionar se esse é o lado correto mesmo, se é por aí que a gente tem que seguir, se isso é de fato uma distorção, se não é justificável, que é justificável ou não. Então, eu acho que isso é um ponto extremamente sensível e que ele precisa ser muito melhor debatido, e eu espero que o legislativo faça esse papel, né, de trazer o contraditório, de entender o quanto isso é uma distorção justificável ou não. E, além disso, a gente precisa se preocupar muito, caso essa brecha se mantenha, em como será feita essa análise de desempenho. Quer dizer, qual a metodologia que vai ser utilizada? Seria justo a gente expor o desempenho de um funcionário para todas as pessoas verem? Ah, mas ele é do setor público, então ele tem que ter um desempenho colocado, mesmo que seja técnico. Ou não, isso aqui é exposição demais para uma pessoa. Então, enfim, são nuances extremamente sutis, mas que no dia a dia prático, isso pode influenciar na qualidade dos dados. Porque nós estamos falando de técnicos, e que eles estão numa posição diferente do setor privado, justamente porque eles são funcionários do Estado e não de um governo.
E você falou anteriormente que a reforma, economicamente, a reforma não traz muitas mudanças. A gente sabe que a reforma ela não vai gerar economia a curto prazo, já que ela vale para novos servidores.
No ano passado, o governo federal gastou mais de 100 bilhões de reais com os salários dos servidores civis. Segundo o secretário, sem a reforma, o Brasil vai perder a capacidade mínima de investimento.
Existe algum cálculo de quanto será economizado dos cofres públicos a longo prazo?
Eu acho que acaba sendo um argumento contra a própria reforma, porque ela parte do princípio, ela sugere, né, ela começa a apresentação dela dizendo sobre os gastos públicos que estão engessados, você não consegue investir aqui ou acolá, mas quando você vai olhar a própria justificativa da PEC, né, que vem logo após o texto jurídico, propriamente dito, com os artigos, as alterações, você vê, e aqui eu posso até colocar entre aspas, inclusive, os seguintes dizeres: no médio e no longo prazo, inclusive, poderá resultar na redução de gastos obrigatórios, possibilitando incremento nas taxas de investimento público no país. Quer dizer, o próprio texto, ele coloca como incerto. Quer dizer, poderá resultar numa redução de dados. Então, assim, respondendo objetivamente a sua questão, não há previsão por parte do governo, não há nenhum documento técnico, não há nenhum documento oficial do governo, que eu, pelo menos, tenha tido acesso e pela minha pesquisa, de fato, não tem, até o presente momento, nenhum documento técnico com com um número. E, além disso, não há nenhum tipo de argumentação nesse sentido genérica. Quer dizer, me traz um número, pelo menos. Vamos economizar tanto, como foi feito na própria questão da reforma da Previdência. Né? Quer dizer, tinha-se um número que seria economizado, foi muito questionado quais as técnicas, a metodologia que foi utilizada naquele número, mas pelo menos a gente tinha um número para se basear. Né? Então, não há nenhuma questão técnica, não há nenhum número sobre o quanto será economizado. Quer dizer, o bônus, financeiramente falando, a gente não tem, a gente não sabe, a gente não tem, pelo menos por parte do governo, não há nenhum tipo de cálculo que possa prever essa economia. Está realmente, a princípio, no mundo meramente das ideias, né? Não tem nada técnico, nada palpável, nenhum número foi exposto nesse sentido, não.
Um dos pontos mais polêmicos da proposta foi que os militares e os magistrados ficaram de fora da reforma.
Não vai afetar militares e membros de poderes como juízes, procuradores e promotores do Ministério Público e parlamentares. O governo afirma que eles seguem regras próprias, diferentes das dos servidores.
Por que eles ficaram de fora?
Bom, aí não entra realmente no lado técnico, no lado econômico da questão. Aí é uma questão realmente política, a gente está falando aqui de capital político pura e simplesmente. Tá? Porque assim, a percepção da sociedade de funcionalismo público é que todo funcionário público ganha muitos mil reais por mês. O que não é verdade, o que não é necessariamente verdade. Existe uma grande parcela que não ganha aqueles salários exorbitantes do setor legislativo e do judiciário, né? Então, assim, não há, esse imaginário não foi atingido, né? Principalmente esse imaginário não foi atingido. Quando a gente entende o porquê, tecnicamente não há justificativa. Mas quando você analisa o capital político, sim, aí nós temos algumas justificativas que podem ser suficientes ou não. Pelo menos até onde a gente sabe, daria para justificar. A questão é que nós temos os militares, que é uma base do próprio governo. Então, incluí-los nessa questão poderia gerar um atrito interno. Então, a gente sabe que uma parte do governo, politicamente falando, inclusive, essa base militar do governo. E isso também tem apelo com o seu próprio eleitorado. Por outro lado, a questão dos magistrados também é muito delicada, porque apesar de não estar na base do governo, tivemos atritos recentes, inclusive, com o STF, com toda a questão do judiciário, quer dizer, o judiciário é péssimo para o Brasil, ele atrapalha nisso, atrapalha daquilo, inclusive pelo eleitorado da atual gestão. Então, assim, seria uma briga que poderia reacender um fogo que está razoavelmente controlado, vamos dizer assim, que acalmou pelo menos nas últimas semanas, né? Então, assim, a questão é política, a questão é capital político. Tecnicamente, você não tem muito como justificar a ausência de um e a presença de outro. Teoricamente, deveria estar todo mundo incluso, tá? Agora, pelo lado do capital político, reacender uma briga com o judiciário ou minar a própria base militar não seria uma ideia muito legal, olhando do ponto de vista do governo. E aí, qual que é a propositiva, muito provavelmente, né? Então, a ideia, ou talvez a esperança da área técnica, é que esses dois grupos sejam incluídos na proposta, mas que isso não parte do governo, porque aí pelo menos o capital político do governo, do executivo, vai estar preservado. Você pode dizer, olha, não fui eu que coloquei vocês ali, quem colocou foi o legislativo.
Você mencionou mais cedo da autonomia que a proposta vai dar para o poder executivo de extinguir cargos, fazer mudanças em autarquias e fundações. Não é muito poder para uma pessoa só?
Na realidade, assim, isso vai muito, muito de encontro com a ideia que a gente comentou um pouco antes em relação à estabilidade, né? Então, quando a gente trabalha no setor público, a gente tem que entender que a gente está falando de uma realidade um pouco diferente do setor privado. E quando a gente pensa, além da questão da estabilidade, a gente pensa nesse poder todo que o executivo pode ter.
O presidente da República poderá extinguir cargos, funções e gratificações, reorganizar autarquias e fundações, extinguir órgãos.
Isso distorce um pouco essa realidade de igualdade e tudo mais, e traz mais uma vez, mais uma fonte de insegurança, porque assim, supondo um outro mundo na qual quem vai ditar o que vai ser, o que não vai ser, é cargo do setor público e tudo mais, seja o legislativo, por exemplo, ou seja o judiciário. O foco do seu medo é outro. Então, a partir do momento em que você está, enquanto técnico no serviço público, e você passa uma informação que não agrada o executivo, e na 99% das vezes é o que acontece, o chefe do poder público é o Estado. Mais uma vez eu repito, não é o governo. E talvez essa mistura de questões que está deixando essa PEC um pouco perigosa nesse sentido de estabilidade, de poderes para algum ente ou para outro ente, distinguir essa questão de quem efetivamente manda, entre aspas, aí, né, é o chefe do servidor público, não é o governo, não é um governo específico. Quem tem que ser é o Estado. Ele deve contas ao Estado e não a um governo. Se o governo atual, ou o próximo, ou o outro, ou o anterior, não gostou dos dados, paciência. Esses são os dados. A gente pode trabalhar daqui para frente para mudar essa realidade. Então, assim, sim, é um excesso de poder, no meu ponto de vista, justamente por causa dessa talvez uma visão meio nublada aí de quem é o chefe do funcionalismo público, que não é o governo, tem que ser o Estado. E essa troca pode gerar grandes problemas, não só para o servidor público, mas para a sociedade como um todo.
Para a gente finalizar, Arthur, a reforma ela já estava pronta desde o final do ano passado e o governo ficou ensaiando só diversos momentos para mandar ela, falando que mandaria na semana seguinte. E agora que ele finalmente enviou, o Congresso parece que quer dar a maior agilidade possível para o andamento dela.
A reforma estava pronta desde o fim do ano passado. Ela começará a ser analisada pelos deputados. Mas para dar agilidade, o Senado já vai criar uma comissão para acompanhar as discussões. Por se tratar de mudança na Constituição, a proposta precisa ser aprovada em duas votações na Câmara e no Senado por no mínimo 3/5 dos parlamentares.
Por que o Congresso está com tanta pressa agora de aprovar a reforma e qual que é o clima dela para aprovação?
Olha, mais uma vez, aí eu acho que a grande justificativa é uma questão de capital político, não é exatamente uma questão técnica, né? Porque qual seria o argumento do governo? Temos pressa porque as contas estão extremamente complicadas, né? Acabou de ser enviada a LOA, né, o projeto de LOA. Então, assim, precisamos falar das contas públicas, então vamos passar essa PEC para diminuir os gastos. O problema é, com esse argumento, você não me apresentou a economia efetiva que isso vai gerar. Então, dizer que essa pressa vem de uma questão técnica, talvez seja um pouco complicado. Está faltando uma peça desse quebra-cabeça, que é justamente a parte técnica, justificando e demonstrando qual seria essa economia. Então, assim, do meu ponto de vista, trata-se de uma questão de busca de capital político, porque é uma PEC que pega bem para o eleitorado da atual gestão. E aí, em questão do legislativo, ele vai na mesma onda, né? Então, a gente tem ali, desde o processo de impeachment, uma exposição do legislativo como nunca tivemos no período democrático, né? Então, existe uma exposição dos legisladores extremamente maior do que se tinha antes. Então, para eles também entra nessa conta. Para eles também é interessante discutir esse tema agora, além dos outros, né, de reforma tributária, que está sendo discutida também, mas que é algo muito mais vagaroso, muito mais complexo. Então, portanto, o resultado pode demorar muito para aparecer. Então, seria uma busca realmente aí por um destaque e já para ter alguma coisa, entre aspas, para colocar no seu currículo quando você estiver falando das próximas eleições de 2022. Imaginando o futuro próximo eleitoral do que qualquer outra coisa.
Arthur, muito obrigado por explicar para a gente as nuances dessa PEC e dar essa aula para a gente, que agora com certeza está tudo muito mais claro para a gente entender como que vai funcionar, como ela vai afetar a vida do servidor público.
Imagina, eu que agradeço pela oportunidade.
E você está mais do que convidado para voltar aqui em outras ocasiões.
Muito obrigado, valeu.
Obrigadão, Arthur. Tchau, tchau.
Até mais, tchau, tchau.
Então é isso, o podcast Questão de Ordem fica por aqui. Foram usados nesse programa áudios do Poder 360, da Rádio Jovem Pan, da Globo, do SBT, da Record TV, da Rede TV e da Band.
Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer outro aplicativo de podcasts. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais no @.mp3podcast.
É isso. Muito obrigado pela audiência e até mais.
Até.